Eu converso aqui nesse momento com a Carmen Truitt, gerente operacional de convênios e produtores rurais do BRDE, porque nós vamos falar do desempenho do BRDE no agronegócio. Crescimento, as expectativas para 2026, vamos também falar do Banco do Agricultor, do Irriga Paraná. Carmen, bem-vinda à CBN, boa tarde.
Boa tarde, muito obrigada.
Bom, vamos colocar aqui como talvez vocação ou como carro-chefe do BRDE, que é essa questão do agronegócio. Até porque se o BRDE está aqui no jogo rural, é porque tem uma participação muito expressiva e uma proximidade com a produção do estado do Paraná como um todo. Como tem sido o desempenho do BRDE dentro do agronegócio, Carmen?
Realmente o BRDE pode ser considerado o Banco do Agro do Paraná, porque como agente financeiro do governo do estado, nós atuamos financiando tanto as cooperativas de produção quanto os produtores rurais em boa parte daquilo que a gente empresta, né? Mais de 60% da nossa carteira é do agronegócio, levando em conta, inclusive, empresas que participam sem exatamente fazerem a produção, os agroindústrias e coisas assim. E o banco, ele tem essa expertise e ele entende que é o negócio do Paraná, é o negócio do banco.
Bom, e diante desse bom desempenho, quais são as expectativas, que leitura que o banco faz para o ano de 2026?
Então, em 2025, o nosso desempenho foi muito bom, graças a Deus, e a gente tem uma boa expectativa para superar isso agora em 2026. A gente percebe que, apesar do agronegócio ter ficado um bom tempo bastante arredio, podemos dizer, a necessidade de investimentos ela é muito grande. O show rural mesmo é uma grande vitrine, né, de tecnologia, de aprendizado, de coisas que você vai conhecendo, e o agricultor paranaense ele é muito curioso, ele é muito interessado e ele é muito profissionalizado. Então, a gente tem a impressão, a expectativa de que realmente nós vamos ter um 2026 bastante bom, com muito crédito para o agronegócio.
Carmen, e quais as linhas têm mais demandado hoje dentro da realidade do BRDE? A energia, a armazenagem, linhas para irrigação, pecuária, qual tem sido a maior demanda?
Então, o BRDE ele tem atuado muito no agronegócio, nos investimentos das cooperativas, propriamente ditas, cooperativas de produção do estado, onde a gente tem financiado as agroindústrias, a implantação das indústrias e a verticalização da produção. E no que diz respeito aos produtores, nós temos atuado bastante fortemente no Banco do Agricultor Paranaense. E no Irriga Paraná a gente está começando a performar. O pessoal está começando a ter mais segurança, interesse pelo assunto e está vendo que com o estímulo do Estado na organização do Irriga Paraná e com a subvenção, quer dizer, a devolução do juro através do Banco do Agricultor, é uma tecnologia que merece atenção e investimento. No Banco do Agricultor Paranaense, que atende principalmente pronafianos, mas também contempla e atende produtores dos demais portes na parte de biomassa e energia solar e irrigação, já foi assim, muito mais intenso o investimento em energia solar. Mas hoje a gente tem tido muita demanda para a pecuária leiteira, a aquisição de matrizes e equipamentos.
Carmen, eu gostaria que você falasse um pouco mais, detalhasse aqui um pouco para nós, essa atuação do Banco do Agricultor, até mesmo para quem está nos ouvindo, talvez já tenha ouvido falar, mas não conhece do Banco do Agricultor. O que é esse banco?
Perfeita a tua pergunta, adorei, porque assim, ó, o Banco do Agricultor é um instrumento de política pública maravilhoso e que nem sempre o agricultor lá na ponta sabe da existência e não procura. Então, o Banco do Agricultor, o que ele é? Ele é uma ferramenta do governo do estado para estimular o investimento em atividades que são consideradas prioritárias e importantes, tanto para a segurança alimentar quanto para a questão ambiental e questão de sustentabilidade. Então, quando o produtor investe, por exemplo, eu já comentei aqui, né, na irrigação, no painel solar, em biomassa, né, ou geração de energia ou de calor através da biomassa. Quando ele investe, o pequeno produtor lá, o agricultor familiar pronafiano, investe em hortaliças, em fruta, investe em café, em erva mate, ele recebe de volta a parte dos juros. E nesse momento, até o dia 30 de junho, ele recebe 100% do juro de volta nessas atividades. Então, praticamente, o pronafiano do Paraná, ele tem juro zero, né? E isso é uma coisa que precisa chegar lá na ponta. E como que esse agricultor faz para acessar esse recurso? Ele procura as cooperativas de crédito do Estado, que são credenciadas do BRDE, são parceiras do BRDE, e aí a gente consegue fazer o financiamento. E o agricultor, depois de 50 dias, a cada pagamento de parcela em dia, então fez lá um financiamento de 8 anos, de 10 anos, a cada ano ele vai fazer o pagamento da sua parcela, pagando em dia, em questão de 50, 60 dias, ele recebe o dinheiro do juro de volta na conta dele. E isso é fundamental.
Carmen, me chamou a atenção quando você mencionou essa questão da parceria de cooperativas de crédito com o BRDE. Eu queria que você falasse um pouco mais como que essa parceria ela foi construída e estruturada, porque realmente, bem lembrado por você, talvez quando o produtor ele pensa em tomar um crédito, buscar um investimento, até por uma questão de perfil, ele tem uma tendência a buscar isso nas cooperativas de crédito. E diga-se de passagem, nós temos boas cooperativas de crédito, né? Então eu queria que você falasse como que essa relação foi construída.
Então, há mais de 30 anos nós temos relacionamento com as cooperativas de crédito, Sicred, Cresol, por exemplo, que foram as primeiras. Na sequência vieram outras cooperativas de crédito, então hoje nós temos convênio com Sicoob, com a Uniprime, todas essas, com a Crenor ali de Laranjeiras. Então, assim, são cooperativas de crédito que precisavam de recurso de longo prazo para passar para os seus associados e eles não tinham acesso em outros provedores de funding, como, por exemplo, o BNDES. E eles usavam esse recurso através do BRDE. Mas as nossas parcerias, elas não se restringem só a essas cooperativas de crédito. Nós temos parceria também com cooperativas de produção que têm abatedouros, por exemplo. Então, uma cooperativa que tenha um abatedouro de aves, de suínos, ou que tenha um laticínio. Essas cooperativas, elas podem ter, através de convênios com o BRDE, levar o acesso ao crédito para os seus produtores, que daí vão investir nas atividades justamente para entregar as aves, para entregar o peixe, para entregar o leite, né, para eles poderem fazer a industrialização. E também integradoras. O estado do Paraná tem várias empresas regionais, de atuação regional, né, como abatedouros, por exemplo, tem a Somave, a Frangos Pioneiro, a Frangos... a Jaguafrangos, são empresas de famílias paranaenses, empresas regionais que geram muito recurso e muito emprego nas suas áreas de atuação e que têm na integração vários produtores que entregam as aves para elas, e essa demanda de crédito é atendida através do BRDE, de uma forma simplificada para que esse produtor consiga fazer o investimento necessário.
Carmen, todo o trabalho no campo, independente do porte da propriedade, seja uma pequena, média ou uma grande, tudo isso exige planejamento, exige estratégia por parte do produtor. E isso também inclui o momento, porque todo produtor, em algum momento, ele vai se ver diante da situação de que ele precisa tomar um crédito. E aí, com base na tua experiência, com base no trabalho no BRDE, eu queria que você falasse, a partir da percepção até mesmo que a instituição tem do produtor, existe um momento certo, um momento ideal do produtor ir lá e tomar um crédito? Porque ele precisa fazer isso com cuidado, com cautela, e que, claro, evidentemente ele possa posteriormente honrar com suas responsabilidades e com seus compromissos. Existe esse momento certo? Existe esse momento ideal ou não?
Não.
Não tem esse momento e você tem que arriscar e vai em frente.
Não é momento ideal, mas não existe o arriscar. Uhum. Você foi perfeito quando você falou de planejar. Não importa o porte, o tamanho do produtor rural. Ele pode ser pequeno ou grande. Isso não faz diferença para o crédito. Agora, o produtor ele tem que estar profissionalizado e saber o que ele vai fazer. Eu digo que a gente não financia sonhos, a gente financia empreendimentos sonhados. E você tem que, como produtor, saber de onde que vai vir a tua matéria-prima, ou, né, não importa se são insumos para você fazer a tua produção, um pintainho, ou um animal, né, pra, com uma boa genética para produção de leite. E você tem que saber também para quem você vai vender. A partir disso, e se você está num momento onde o teu nível de endividamento é adequado frente ao teu faturamento, esse crédito ele vai ser dado nesse momento, esse momento é certo. Então, cada um tem o seu momento, o empreendimento que você está investindo ele tem que ser analisado, tem que ser planejado, e você tem que saber para quem vai vender, você tem que saber o que é que você vai produzir, mas assim... Tem que ter planejamento e tem que ser profissional. Não é simplesmente o juro está baixo e eu vou investir. Tem horas em que o juro baixo é o pior vilão da história, porque ele pode antecipar uma dificuldade que não seria necessária. E ao contrário, tem gente que diz assim, mas sei lá, 12%, 13%, 15% é caro. Dependendo do negócio e da rentabilidade, aquele projeto ele é viável, mesmo com aquele juro.
E o que eu achei interessante na sua explicação, Carmen, é porque assim, já que falamos sobre planejamento, sobre o fato das pessoas confiarem e ao mesmo tempo acreditarem num projeto que é também uma marca aí do empreendedorismo rural, do empreendedorismo do agronegócio, isso fica muito evidente porque, claro, nenhum produtor ele tem a intenção de fazer com que o plano dele dê errado. Uhum. Nenhum produtor sai de casa e vai em busca de uma instituição financeira falando, não, meu plano vai dar errado. Não, ele vai porque se ele está tomando um crédito, é porque ele está apostando naquilo.
Ele acredita,
ele acredita,
né?
Que claro. Vai dar certo. E na maioria das vezes dá certo, porque realmente, como você falou, tem planejamento, tem uma boa instituição parceira para poder oferecer
recursos
para ele.
Isso é fundamental, tá? Né? Quando você trabalha com uma cooperativa de crédito, eles têm um viés que não é só dar crédito. A cooperativa, ela é do associado, né? Então, começa por aí. Quem está ali te atendendo, ele está atendendo o dono daquele negócio, o dono da cooperativa. Então, muitas vezes, se existe um risco daquele negócio não dar certo, a própria cooperativa já vai dizer, não é momento. Vamos baixar um pouco teu endividamento, você andou investindo demais. Não um endividamento ruim. Endividamento é bom, mostra que você tem acesso ao crédito. Mas existem momentos que talvez não fosse o caso de você investir. Espera um pouquinho. Então, essas parcerias, realmente, elas são fundamentais. Porque elas ajudam na questão da educação, né, financeira e ajudam na administração dessa parte do agronegócio ali, da propriedade, enfim. Outra coisa que é importante que a gente consegue ver é que muitas vezes quando o produtor investe, ele também está fazendo uma parceria dentro de casa com filhos que estão entrando na atividade e que estão vendo a possibilidade e a oportunidade de melhorar aquele negócio, incrementar aquele negócio, né? E isso também é bem importante, essa sucessão no negócio e modernização, sabe? Com essa visão de inteligência artificial para fazer controle da propriedade, controle da produção, controle dos gastos, tudo isso é muito importante. E não importa o porte, tá? Aqui eu estou falando de um agricultor pronafiano ou de uma pessoa que tenha uma extensa área para produzir soja. Tanto faz.
Você chegou exatamente no ponto que eu gostaria, que é a questão de gestão, né? Gestão do campo. O agronegócio, de modo geral, ele tem predominantemente famílias gerindo esses negócios, independente do porte, mais uma vez. E essa gestão ela é passada para a geração futura, os pais que passam para os filhos, ou avós, enfim, que passam para os netos. Mas fato é, sempre é um trabalho de continuidade. E o que chama atenção é que as novas gerações, como elas estão mais antenadas nas tendências de mercado, elas são... talvez um pouquinho mais ousadas do que as gestões, do que a geração anterior,
isso.
Né? Isso também se aplica até mesmo na forma como elas lidam com recursos e com os dinheiro, com o dinheiro. Né?
Uhum.
Talvez ali a nova geração pensa assim, olha, para uma inovação aqui acontecer, eu preciso investir, eu preciso de dinheiro aqui na minha mão para eu aplicar alguma coisa nova no campo e fazer esse investimento. Talvez ali o avô, o pai, que é um pouquinho mais de uma geração anterior, talvez ele é um pouquinho mais conservador, mas o filho que está tomando conta agora do negócio, ele já tem uma outra visão do que é investimento, não é, Carmen?
Isso mesmo. E o mais interessante é você conseguir conciliar, né? A experiência, a sabedoria de quem está ali há muitos anos e que tem, né, uma bagagem, com esse arrojo, com essa pegada tecnológica, essa inovação, essa coragem, essa curiosidade, né, da nova geração, e que realmente pode abrir portas para um negócio que sempre deu certo, mas que pode ser melhorado, né, através do crédito e, lógico, através de parcerias, né? Por isso que é tão importante as cooperativas de produção, as integradoras.
E eu imagino, claro, eu não tenho nenhum vínculo com produção rural, mas eu imagino que deva ser muito satisfatório, já que nós falávamos da questão de gerações, quando as gerações passadas elas iniciam lá a produção, compram a primeira propriedade, começam até pequenas e depois olham a grandeza que se tornaram. E é muito legal quando se fala em sucessão rural, porque geralmente quem faz o negócio crescer, a produção expandir, é geralmente o filho que deu continuidade ao legado do pai, ao legado do avô. Então, começou pequeno, mas se tem alguém que está envolvido ali, está realmente acreditando naquilo, vai fazer a produção crescer.
Com certeza. O banco tem, inclusive, vários clientes que já estão chegando, vamos dizer, passando o negócio para os filhos. E hoje, quem vem tomar crédito e quem assina o contrato com a gente e toca o projeto são os filhos.
Olha só. Carmen, chegamos ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio da CBN. Mais uma vez também agradecendo ao BRDE pela parceria. Afinal de contas, nosso estúdio está localizado aqui no espaço do BRDE e é uma parceria muito exitosa em mais um ano de Rural. Obrigado pela presença.
Muito obrigada. Um abraço.